Dezembro Vermelho, campanha nacional de prevenção ao vírus HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Campanha de luta e mobilização criada através da Lei 13.504 de 2017. Previna-se, cuide-se, seja uma pessoa bem informada. Não importa o mês, cuidar da sua saúde é importante, fundamental, é prioridade. Saúde e bem-estar, bem-vindas aqui nos estúdios ao vivo, a Lisiane Dallagnese, coordenadora Vigilância em Saúde, e também com a psicóloga Fabiana Schneider, Secretaria Municipal de Saúde. Lisiane, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã. A gente agradece novamente o espaço que a rádio sempre nos concede, gentilmente, e um bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Fabiana, bom dia.
Bom dia, é sempre um prazer estar aqui.
Mais uma campanha, aliás, uma das mais importantes campanhas do ano, não é mesmo?
Com certeza, né, Macula? Enquanto profissionais de saúde e, digamos assim, guerreiros, né, na luta contra a AIDS, o nosso dia a dia ele é uma campanha contra a AIDS, né? Porque a gente faz testagem nas unidades de saúde, testagem rápida, diariamente. No Hospital Cristo Redentor também a gente fornece testes, então hoje se faz na maternidade, se faz para todas as pessoas que vão passar por cirurgia. E o objetivo principal, assim, da testagem rápida é o diagnóstico precoce, né? A gente sabe que as formas de prevenção são várias, muito além da camisinha, né? Antigamente só se falava da camisinha, hoje se fala da prevenção combinada. Então, existem outras formas de prevenção, uma delas é a testagem frequente, é o uso da PEP, que é a profilaxia pós-exposição, o uso da PrEP, que é a profilaxia de forma contínua para aquelas pessoas que têm o maior risco de se infectarem. E a testagem, né? Então, ela proporciona o diagnóstico precoce. Então, essa é a nossa luta de todos os dias e não somente no Dezembro Vermelho.
Com diagnóstico precoce, a chance é muito maior, né?
Com certeza, né, Macula? Então, na década de 80, quando surgiu o HIV, as pessoas somente entravam para tratamento quando elas já tinham AIDS, ou seja, um CD4 abaixo de 200. E isso era muito ruim, porque elas já estavam normalmente com doenças oportunistas, com tuberculose, com toxoplasmose cerebral, pneumoconioses, outras doenças oportunistas, e era isso que levava as pessoas à morte, né? Antes de entrarmos no ar, aí a gente falava, né, que a AIDS ela mata muito ainda, mas o HIV não. Então, o HIV sendo diagnosticado precocemente, a pessoa entrando em tratamento, ela não vai morrer de AIDS. Que o que mata na AIDS são justamente as doenças oportunistas.
Fabiana, e a questão psicológica, que é importante, tanto na questão de prevenção, mas principalmente na questão hora de tratar tudo isso, né?
Eu acho que essa é a principal questão, né? Porque a gente que vem acompanhando esses casos, toda a evolução há quase 15 anos, né? A gente hoje fica mais tranquilo em poder dar um diagnóstico porque sabe que tem, né, um tratamento que faz com que as pessoas possam ficar indetectáveis, né? Reduzindo a transmissão e reduzindo os riscos que elas têm para si mesmas. Então, hoje o HIV não é mais o que era, né, há 15 anos atrás, mas ainda o que é mais pesado nessa doença é o preconceito. Muitas pessoas, né, têm até medo de fazer o teste porque têm medo de ter um diagnóstico positivo em função de todo o estigma que se construiu, né, desde o início da doença. E isso ainda persiste, né? Então, hoje a gente precisa sim falar sobre os direitos das pessoas vivendo com HIV. E um dos principais direitos é esse, é ser, né, é não sofrer preconceito. Então, né, a gente também precisa muito abordar essa questão psicológica, né, que para que as pessoas possam, né, buscar a testagem e buscar um diagnóstico e focar no autocuidado, né? Então, isso é muito importante.
No teu caso, pessoas que tiveram o diagnóstico te procuraram ajuda em relação à psicologia? Bom, e agora, como é que eu vou enfrentar tudo isso?
Eu trabalho, né, na equipe de vigilância epidemiológica, né? Então, assim, muitas pessoas buscam, mas a gente não trata o HIV, sim, né? A gente trata aquela pessoa nas suas condições de vida, né? E muitos conseguem, na evolução do tratamento, ter uma qualidade de vida muito melhor, porque passam a se cuidar, mudam seus comportamentos de risco, né? Então, é bem importante a gente destacar essa evolução.
Eu ia complementar o que a Fabi falava, né, a questão do preconceito, o não se testar macula já é uma forma de preconceito, né? Lá no seu íntimo tu julga, não, eu não preciso me testar porque eu sou casada ou eu tenho uma parceira fixa, então eu não corro perigo, né, de contrair o HIV. Mas eu posso, digamos assim, garantir que a pessoa que eu estou me relacionando, ela não é, de repente, soropositiva, ou ela não está, ela está tratando, se ela for, ou ela está sendo fiel e, de repente, digamos, eu posso estar me contaminando. Então, isso que a AIDS, que o HIV carrega lá de 1980, que quem tinha HIV eram prostitutas, homossexuais, né? Usuários de drogas injetáveis. Hoje não, né? São casais, são pessoas que se descobrem portadoras do vírus, muitas vezes no momento mais feliz da sua vida, que é numa gravidez, quando começa a fazer o acompanhamento. Então, ele deve ser um exame de rotina, né? Cada um deveria cuidar da sua saúde. E a nossa campanha desse ano, então, a gente está focando justamente na questão do preconceito macular.
Sim.
Nós estamos reproduzindo uma campanha que o Grupo de Incentivo à Vida de São Paulo fez em 2015, né? Que é convidando os nossos pacientes soropositivos a fazerem um cartaz. Eu sou um cartaz HIV positivo. Então, a gente traz aqui, né, um cartaz com sangue de portadores de HIV, que são nossos pacientes. Logicamente, eles não estão identificados aqui, né? E se você me permite, a gente vai ler o cartaz.
Por,
né,
favor, por favor.
Né, reforçando que a gente está reproduzindo essa campanha, que está nas redes sociais, tem um vídeo muito lindo que filmaram as pessoas, né, reagindo aos cartazes expostos. Então, ontem a gente já trabalhou na praça com testagem e com a exposição desses cartazes, e que a ideia é a gente disseminá-los pela cidade toda, né, paradas de ônibus, banheiros públicos, as unidades de saúde, onde pudermos expor esse cartaz justamente para que as pessoas sintam o que é ser discriminado pelo preconceito. Então, ele diz assim: eu sou um cartaz HIV positivo. Minhas medidas são 40 por 60 centímetros. Fui impresso em papel alta alvura e minha gramatura é 250 gramas. Eu sou exatamente como qualquer outro cartaz, com um detalhe: sou HIV positivo. É isso mesmo que você leu. Sou o portador do vírus. Carrego em mim uma gota de sangue HIV positivo, de verdade. Nesse momento, você pode estar dando um passo para trás, se perguntando se eu ofereço algum perigo. Minha resposta é: nem de longe. O HIV não sobrevive fora do corpo humano por mais de uma hora. Por isso, o sangue nesse cartaz não traz nenhum perigo, assim como conviver com um soro positivo. Você contrai o HIV se tiver relações sexuais sem preservativos com alguém que não está em tratamento efetivo. Se partilhar de agulhas e seringas com sangue contaminado. Sim, você pode conviver comigo e com qualquer pessoa soropositiva numa boa. Nós podemos exercer nossa função na sociedade perfeitamente. E arrisco dizer que se eu não tivesse revelado que eu tenho HIV, talvez você nem tivesse notado. Porque ser soropositivo não determina quem você é, seja para um cartaz ou para um ser humano. Se o preconceito é uma doença, a informação é a cura. Então, como profissionais de saúde, eu e a Fabi vamos colocar aqui, ao vivo, né, a mão no sangue, Fabi. que é sangue dos nossos pacientes queridos, né? Que logicamente não querem ser identificados, mas esse sangue aqui, ele não transmite o HIV. Ele já está seco, né? Só transmitiria se eu me picasse, ou talvez, né, correria maior risco se eu me picasse com uma agulha de alguém soro positivo. Mas aquele paciente que está em tratamento com carga viral indetectável, ele é risco zero, né, para relações sexuais. Então, é isso que a gente quer trazer, assim, que o preconceito começa quando as pessoas não se testam, achando que não tem risco, que o outro somente que se expõe ao risco. E aí ele vai ter um diagnóstico tardio, não vai ter um tratamento adequado, já vai estar com infecções oportunistas, e aí sim a AIDS mata. Mas a AIDS pode não matar, depende de você.
Exatamente. Começamos ontem com um belíssimo momento, e agora segue, é isso?
Seguimos, né? Hoje a gente já confeccionou mais alguns cartazes com os pacientes do serviço. As unidades também vão estar rodando o vídeo da campanha, que foi elaborado por uma empresa de marketing lá de São Paulo. Então, vão estar rodando esse vídeo, né, nas unidades de saúde. Cartazes vão estar expostos justamente para, de alguma forma, a gente trazer essa questão de não tenha preconceito, se teste, não tenha preconceito com quem você sabe que é soro positivo, né? Em algum determinado momento, se Deus quiser, eles vão poder se mostrar, porque eles estão entre meio nós, né? E eles sofrem muito com isso, né? A vergonha, o sentimento de culpa, enfim, a gente vai dar continuidade a essa campanha. E vamos voltar para a praça, né? Dar uma melhorada no tempo aí, talvez aproveitando as noites de shows, né? Com o ônibus de testagem, da vigilância, para que a gente possa, sim, estar trazendo oportunidades de testagem ainda mais para a população e cada vez mais.
E para além, né? Eu acho que também de divulgar e de trazer para a população essa questão de que não oferece risco, né? Eu acho que é importante também esse momento para os pacientes que vivenciam, né? Para que eles também, ao ver o vídeo da campanha, ao ler este cartaz, eles também se sentem acolhidos, né? É uma forma de eles poderem, sem mostrar a cara, dizer para a sociedade que eles estão aqui e não oferecem nenhum risco, né? E que o preconceito geral, como diz ali, né? É a pior doença das doenças.
Bom, certamente, Fabiana, a palavra que eu gostaria de colocar para vocês aqui é a questão acolher, né?
Uhum.
E eu acho que esse acolhimento, ele começa na família, não é mesmo?
Eu acho que, assim, tem toda essa questão e também, inicialmente, a própria pessoa precisa se aceitar, entender naquele momento o que aconteceu, de que forma foi que ela... Né? E, com certeza, a família, os amigos, né? A gente gostaria de dizer que a família é o principal lugar de acolhimento, mas nem sempre, muitas vezes, vai encontrar, né, nas amizades ou nos profissionais da saúde, né? Muitos acabam desenvolvendo esse vínculo com um profissional. Então, é muito importante destacar o papel das equipes de saúde no acolhimento das pessoas vivendo com HIV.
Lisiane, para quem quiser ter mais informações, mais detalhes... Um aconchego junto a vocês também.
Com certeza. Maculã, então, assim, ó, todas as unidades de saúde atendem pessoas vivendo com HIV. Hoje é protocolo do Ministério da Saúde. É muito fácil o tratamento. São 2 comprimidos por dia, né? Todas as unidades estão preparadas, capacitadas para fazerem o diagnóstico, que a gente faz através da testagem rápida, né? 2 testes reagentes já é o diagnóstico do HIV. Posteriormente, carga viral que nós coletamos na vigilância, né, para analisar como é que está a situação, assim, do vírus no organismo. E se sintam, assim, tanto nas unidades de saúde, né, não precisa agendar uma consulta para fazer a testagem rápida, agenda com a enfermeira, ou algumas conseguem atender sobre livre demanda. Algumas precisam agendar em função da demanda que tem nas suas unidades, né? Mas todas as unidades estão capacitadas, preparadas para diagnóstico e tratamento.
Gente, muito obrigado e que seja um dezembro de muita, muita prevenção. Conte conosco.
Muito obrigada.
Obrigada, Maculã, e bom dia a todos.